Nesse podcast, eu vou explicar sobre a fotossíntese e a quimiossíntese. Bom, já de início, uma coisa para você deixar bem claro, que a gente não pode esquecer e ter esse entendimento na hora da prova, é que a fotossíntese não é a respiração das plantas. As plantas respiram como a gente, ou seja, as plantas elas têm respiração celular, ou seja, elas têm as três fases da respiração celular, que é a glicólise, se eu não me engano, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Então, elas passam por tudo isso. A planta também tem mitocôndria. Então, é importante eu entender que na fotossíntese, a fotossíntese é basicamente a forma que a planta tem de adquirir alimento, entendeu? De sobreviver, adquirir alimento. Então é isso. Respiração respira, as plantas respiram como nós respiramos. Tem respiração celular e tudo mais. A fotossíntese é uma forma de conseguir alimento da planta. Bom, quando você lembra de fotossíntese, já lembra do cloroplasto, né? Que é uma organela membranosa e tal. Que também eu acho que fez parte da teoria endossimbiótica, se eu não me engano, a teoria da endossimbiose que há muitos anos atrás o cloroplasto ele era, mas eu não tenho certeza, né? Mas eu acho que era, que ele e a mitocôndria, eles eram bactérias e tal, tanto é que ele até tem o DNA circular igualzinho a bactéria, ele parece uma bactéria, enfim. Mas isso, também direto ao ponto, o cloroplasto, professor, uma coisa que ele ressaltou é que, por exemplo, o cloroplasto, ele é um tipo de plasto, então existem mais plastos numa planta, entendeu? Não necessariamente é só o cloroplasto. E que nem todos os plastos são responsáveis pela fotossíntese. Tem plastos que simplesmente armazenam coisas e etc. Entendeu? Então isso é importante entender que o cloroplasto ele é um tipo de plasto. Mas que existem outros, mas né, é claro que ele é o mais importante. E no direto ao assunto, a estrutura do cloroplasto e todo esse conteúdo agora que eu vou mostrar a partir de agora, o professor, eu percebi que ele deixou bem claro que era mais a gente tentar entender o processo, entender como é que funciona. Porque eu acho, ele falou assim que a gente não tem que entender tudo, que a gente não tem que ficar decorando o nome, sabe? E o Oda é muito sincero, tem coisas que a gente tem que decorar, tem coisas que a gente não tem que decorar. Ele falou assim, a gente não precisa decorar, mas entender o processo em si, sabe? E o cloroplasto, ele é muito parecido com a mitocôndria. Então, ele tem duas membranas, uma externa e uma interna. E dentro dele tem a lamela, o tilacóide, o grano, tem o DNA circular, o ribossomo 70S, como tipo de bactérias, tem o estroma, mas explicando só um pouco mais ou menos, é que a grana é basicamente aqueles negocinhos verdes, redondinhos, que tem dentro do cloroplasto, que dentro dele tem a clorofila, né? Que é um pigmento que ele tem que ser excitado para que a fotossíntese possa ocorrer. O estroma, ele é aquela parte, tipo assim, digamos, é quase que o citoplasma, entendeu? Ele é o centro do cloroplasto que não tem nada ali, é tipo um líquido, sabe? Tipo um líquido gelatinoso, enfim. Bom, e a lamela é basicamente a base onde fica a grama. Agora vem a parte que é mais importante que eu entenda, né? Que é a parte da fase clara e a fase escura da fotossíntese. A fase clara acontece no grano, né? Que é onde tem os pigmentos de clorofila e tal. E a fase escura, ela acontece no estroma. A fase clara é fotoquímica e a fase escura é enzimática. Enfim, direto para a fase clara. O professor, mais uma vez, ele pediu para a gente entender o processo. O processo da fase clara é dividido em duas etapas, que é a fosforilação cíclica e a fosforilação acíclica. A clorofila, por exemplo, ela vai ser excitada pela luz, né, porque a luz ela é fundamental para que a fotossíntese aconteça. Ela vai excitar a clorofila A, essa clorofila A vai liberar dois elétrons para os transportadores. E depois esses transportadores vão devolver esses dois elétrons para a clorofila. Para que serve essa excitação? Para transformar o ADP mais o fosfato em ATP. A fosforilação acíclica não é um ciclo, né? Porque na fosforilação cíclica é um ciclo, mas na acíclica não é um ciclo. A clorofila, ela vai ser excitada pela luz, ela vai doar dois elétrons para os transportadores, assim como acontece na fosforilação cíclica. Só que, tipo assim, né? Alguém vai ter que devolver esses dois elétrons para a clorofila A. Aí vem um outro transportador e fornece esses dois elétrons. Só que esse transportador que transferiu para a clorofila, ele ficou, tipo assim. Ele perdeu dois elétrons, ele precisa repor esses dois elétrons. Então vem a clorofila B. E dá esses dois elétrons. Aí a clorofila vai ficar também sem elétrons. Ela precisa desse elétron. Mas agora eu chego nesse ponto. Sabe aquele primeiro transportador? Ele vai transportar esses dois elétrons para o NADP, né? Que é um transportador e tal. E ele vai ficar com dois elétrons. E para equilibrar tanto a clorofila B quanto o NADP vai haver a fotólise da água, ou seja, a quebra da água, e a água vai liberar prótons e ânions, né? O OH- e o H+, que são prótons e ânions. E aí, um vai para cada. O ânion vai para a clorofila B, e o NADP e o 2 hidrogênio vai para o NADPH. Indo para a fase escura. É uma coisa importante aqui nessa fase escura é o ciclo de Calvin, né? Que eles vão receber três moléculas de CO2, vão receber o NADPH2H, né? Que é os dois Hs, vão receber ATP e vão gerar glicose. E também vão gastar ATP. Uma coisa que é importante entender é que a fase escura ela depende sim da luz. Não porque a luz incide diretamente no ciclo em si, mas porque. A fase escura depende da fase clara, porque o NADPH2, as outras coisas vêm da fase clara. Então ele precisa da fase clara. Então, indiretamente, ele precisa, esse ciclo precisa da luz. Para terminar, o professor Lins, uma tabelinha, não é tabela, é um gráfico, que é porque assim, daí. Quanto mais luz você colocar para a planta, maior vai ser a fotossíntese dela. Mas chega um ponto de saturação. Como assim um ponto de saturação? Um ponto em que a planta não vai poder fazer mais fotossíntese. Mais do que ela já está fazendo. Você pode oferecer mais, mil vezes mais luz que ela vai continuar fazendo fotossíntese naquela quantidade, porque ela chegou no ponto dela, no limite, entendeu? Ela chegou no limite dela. Esse gráfico envolve essa fotossíntese, né, esse ponto de saturação luminosa, com a respiração. A respiração, tanto de dia quanto de noite, ela é a mesma. A respiração das plantas é como a nossa. Então, ela respira tanto de dia quanto de noite. Agora, a fotossíntese depende diretamente da luz. Então, ela só acontece de dia, né? Só que chega um ponto em que a fotossíntese, quando ela tá subindo, né? Quanto mais luz você oferece, ela vai subindo, 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 até chegar ao ponto de saturação. Existe um ponto que ela toca a respiração, esse é o ponto de compensação fótica, ou seja, em que a respiração é igual à fotossíntese. Eu não coloquei aqui no gráfico, mas o professor explicou. Quando a fotossíntese está abaixo da respiração, provavelmente aquela planta vai morrer, porque ela vai viver das reservas energéticas e o momento vai acabar. Então é importante que essa planta esteja com luz, né? Porque a partir do momento que a fotossíntese está acima da respiração, aquela planta vai conseguir sobreviver. E por fim, a quimiossíntese é basicamente o mesmo processo da fotossíntese. A questão é que com a fotossíntese tem a ação da luz, e a quimiossíntese tem a ação da energia química, entendeu? Não é uma energia luminosa, é uma energia química, que é a partir de uma quebra de alguma coisa química que vai gerar uma energia química, entendeu? Porque é a partir de uma quebra de alguma reação química vai gerar essa energia química. Que vai gerar a mesma coisa que a fotossíntese, mas isso é chamado de quimiossíntese, porque usa outro tipo de energia. Na fotossíntese usa a luz e na quimiossíntese usa energia química. É importante saber que a quimiossíntese é só algumas bactérias que conseguem fazer.